Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Nós temos quórum, então podemos iniciar a terceira sessão ordinária de 2016 do Conselho Universitário. Como sempre, nós iniciamos com os informes da reitoria. Meu primeiro informe hoje faz referência à ausência do professor Dácio, que se encontra nas merecidas férias. E como essa ausência se dá desde o início dessa sessão, e conforme o regimento interno desse conselho, eu solicito ao conselheiro, com mais tempo da casa, dentro da mais alta categoria dos docentes, que é o professor João Moreira, que se junta a mim aqui na mesa. O professor João, então, vai conduzir essa reunião junto comigo. O segundo informe que eu faço é que tanto o consune de hoje quanto o próximo, no dia 11, serão consunes curtos. Hoje, nós vamos até aproximadamente umas 16 horas apenas, que eu terei que me ausentar para ir para Guarulhos e em seguida ir para Brasília, onde devo chegar hoje por volta de meia-noite, para amanhã tratar junto ao Congresso, à Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, do orçamento da UFPC. Esse convite que eu recebi se deve a um novo esforço da UFPC na recomposição do nosso orçamento para 2017. Nós entendemos que avançamos junto ao Ministério da Educação o quanto podemos avançar. Nesse momento, nossa leitura é que não há mais margem para o MEC conceder modificações no orçamento das universidades. Essa decisão hoje está com os deputados. Então, eu estou em contato com a presidência da Comissão de Educação da Câmara e também com a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e estarei com eles amanhã. Por esse motivo, eu me afasto hoje às 16 horas e, considerando a ausência também do vice-reitor, o consone hoje termina por volta das 16 horas. Microfone, por favor.
Se não me falha a memória, o regimento do Consune dá conta da ausência do reitor e do vice, porque um pró-reitor assume a presidência. A pergunta que faço e já faço uma sugestão, se a reunião do Consune, é lógico que a sua presença é muito importante nas reuniões, mas devido à extensa pauta que temos de trabalho, não seria o caso do pró-reitor, que eu não me lembro agora de cabeça quem é que deveria, poderia assumir, prossiga os trabalhos para que a gente não tenha nenhuma perda.
Soraya?
Boa tarde a todas e todos. Não seria pró-reitor necessariamente. É diferente da reitoria. No conselho seria, nós temos a lista, no caso seria o professor João, que está presente, depois o segundo já é o professor Moretti, que é suplente, mas está presente, depois é você. Então depende. Cada mandato de conselheiro é um, entendeu? É o mais, como o professor explicou, é o mais velho de casa, dentro da categoria mais alta, pertencente ao conselho.
A questão de ordem permanece. Será que não seria o caso de darmos continuidade à sessão até às 18 horas, como tem sido praxe?
Quando chegamos às 16 horas e a pergunta se coloca, eu vou consultar o professor João, o professor Ricardo Moretti e os conselheiros sobre a decisão que tomarão naquele momento. Eu, nesse momento, informo que eu terei que me ausentar. A continuação desse consune já foi agendada para o dia 11, e esse também será um consune um pouco diferente. Ele começará às 16 horas, começará no horário em que eu sairei da mesa hoje, porque das 14 às aproximadamente 15h30, nós teremos uma sessão extraordinária conjunta do Consune do Consepe, na qual nós vamos mostrar para os conselheiros, dos dois conselheiros superiores, a filmagem dos depoimentos de três dos nossos quatro ex-reitores durante a festa da celebração dos 10 anos da UFBC, que fizemos na semana retrasada. Um dos vários eventos dessa festa foi uma mesa de debates do projeto pedagógico da universidade. Nessa mesa de debates, nós convidamos os ex-reitores, estavam presentes o professor Bivilac, o professor Fazio, o professor Waldman. Eles fizeram considerações a respeito da UFBC, a respeito da sua visão em retrospectiva das suas passagens pela UFBC, do projeto pedagógico da UFBC, que nós achamos extremamente ricos e importantes para a reflexão dos conselheiros. Então, no dia 11, nós vamos reservar um anfiteatro, porque a soma dos dois conselheiros não cabe nessa sala aqui. A Secretaria-Geral vai reservar um anfiteatro, vai informar todos os conselheiros, e nós vamos convidar os titulares e suplentes do CONSUNI e do CONSEPE para assistirmos juntos à gravação dos depoimentos dos três ex-reitores. Isso deve demorar um pouco, 1h15 até 1h30. Em seguida, nós vamos terminar a sessão conjunta no anfiteatro. Os conselheiros do CONSEP serão dispensados e os conselheiros do CONSUNI se unirão, encontrarão aqui nessa sala para darmos continuidade com a pauta que está na sua frente. Então, essa é a programação do dia 11. O terceiro informe que tenho um informe da Secretaria-Geral com relação à composição da comissão eleitoral para a eleição dos próprios conselhos.
Nós estamos atendendo aos dispostos da última resolução aprovada para a condução das eleições para os conselheiros e, conforme o disposto na própria resolução, nós indicamos para o conselho membros, né, servidores de todas as categorias, alunos, para compor essa comissão eleitoral. Importante frisar que essas pessoas não serão candidatas aos conselhos para o próximo mandato. Nós já fizemos uma consulta prévia desses nomes, as pessoas estão de acordo em participar. Né? Se houver algum de vocês que quiser dar alguma outra sugestão, podemos colocar em votação. E apenas uma modificação no que foi encaminhado para vocês com relação ao discente de graduação. Havíamos colocado o servidor, que também é aluno de graduação, o Rafael Martins, porém houve a conselheira Tatiana Estrela me procurou e ela não vai ser candidata aos conselhos do próximo mandato, então ela gostaria de participar dessa comissão eleitoral. Nós, como indicadores, né, Mara, que indica os nomes, aceitamos, acatamos, então vamos somente trocar ali no discente de graduação, ao invés de Rafael Martins, por favor, se puder, não sei se está em PDF o documento, vai ser a Tatiane Estrela. Então, colocamos em discussão, passo a palavra para o presidente da mesa.
Obrigado, Soraya. O quarto e último informe da reitoria. Desculpe, então, bom, tá, então, muito bem, certo, tá, então a conselheira Tatiana se encontra presente, está de acordo, começa a troca, muito bem, obrigado conselheira, então, bom, algum conselheiro gostaria de se colocar à disposição para ser votado ou tem alguma sugestão com relação aos conselheiros, alguma indicação para a votação? Se não, eu vou colocar em votação a proposta da comissão eleitoral como proposta pela Secretaria-Geral, com a mudança do nome do conselheiro Rafael Martins pela conselheira Tatiana Estrela. Bom, então eu vou peço que os favoráveis à aprovação da composição dessa comissão eleitoral permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado. Também. Agora sim, passamos para o quarto e último informe da reitoria. Nós recebemos... Conselheiro Rony.
E a presidência da comissão?
Desculpe, Rony, é verdade. Ficou faltando indicação da presidência da comissão. Nós não indicamos nenhum, porque deixamos a cargo de vocês, dos conselheiros, indicarem. Me desculpem realmente pela falha aqui.
Muito bem. Nós indicamos esse presidente agora ou eles indicam, a comissão escolhe o presidente? Muito bem. Então, nós sugerimos que a própria comissão eleitoral defina seu presidente. Se nenhum conselheiro se opuser, isso é um assunto que não precisa nem ser votado. Então, fica aqui registrado uma ata que esse conselho entende que a comissão eleitoral deve eleger seu, escolher seu próprio presidente. Também. Nós recebemos na reitoria o resultado anual da Comissão Própria de Avaliação, a CPA. Vocês sabem que desde o ano passado nós adotamos a prática a não apenas enviar esse relatório a toda a comunidade, como tinha sido feito anos anteriores. No ano passado, nós demos espaço para o presidente da CPA apresentar um resumo sucinto desse relatório para os conselheiros. Essa prática funcionou muito bem no ano passado, então nós vamos repetir este ano. Eu peço ao professor Marcos Po, que continua presidente da CPA, que apresenta o relatório.
Boa tarde a todas e todos. Agradeço a reitoria pela possibilidade da gente apresentar aqui o nosso relatório. Eu trouxe uma apresentação também, pode colocá-la, por favor. Como o relatório já foi encaminhado, ele é muito cheio de dados, números, eu vou apresentar só algumas tabelas e ressaltar alguns resultados selecionados e um pouco as conclusões e falar como a CPA está se encaminhando agora para o próximo período. Pode passar, por favor. Então, só para apresentar o que nós trabalhamos, a CPA, que é a Comissão Própria de Autoavaliação, obrigatoriamente avalia as 10 dimensões dos sinais, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Desde o final de 2014, eles reorganizaram as 10 dimensões em 5 eixos de avaliação: planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento, políticas acadêmicas, de gestão e infraestrutura física. E é claro que a CPA tem liberdade de avaliar outros itens que julgar pertinentes, e a gente inclui algumas especificidades da UFABC, como projeto pedagógico e assim por diante. Nesse relatório que eu vou apresentar, a gente avaliou essas 3 dimensões que estão em negrito: planejamento e avaliação, responsabilidade social da instituição e a questão da sustentabilidade financeira. Para o próximo sistema de avaliação, a gente já vai avaliar dentro dessa lógica de eixos aqui previstas agora pelo INEP. Mas essa última avaliação ainda foi feita não seguindo exatamente essa lógica. Pode passar, por favor. Como a gente faz a avaliação, então, numa explicação bem sucinta? A gente tem algumas questões com respostas específicas, quando ela é sobre algum tema muito específico, mas, no geral, a gente pergunta como as pessoas avaliam determinados itens ali da UFABC seguindo essa escala de conceitos, que vai de A a F, seguindo o nosso projeto pedagógico. E a gente fez uma adaptação ali dos conceitos do projeto pedagógico para a avaliação desses itens que vão de infraestrutura ao projeto a políticas educacionais e assim por diante. A gente considera que o D e o F são sinais de que está deixando a desejar, o C é sinal que tem bastante possibilidade de melhorar, e o A e B é que está num bom estado, mas eventualmente pode ser reavaliado. Em branco também tem se mostrado uma categoria interessante, porque a gente pergunta, não sou capaz, prefiro não responder, sinal de pode significar que a pessoa não tem conhecimento sobre o assunto, e isso se reflete realmente em questões que seriam mais técnicas. Pode passar. A gente tem tido um aumento aí de participação em todas as categorias ao longo do tempo, dos discentes, os discentes de pós-graduação, só em 2015 que a gente separou e tratou eles como uma categoria separada. Antes era uma categoria só de discentes que englobava todos, né? A partir de 2015 a gente separou e estamos trabalhando assim. Docentes e TAs também têm aumentado a participação. Próximo, por favor. Como a resposta não é obrigatória, ela é uma pesquisa amostral. Então, a gente tem aqui os respondentes, o universo pesquisado, e a gente calcula o que seria o erro amostral máximo aí dentro de cada uma das categorias, que é um erro bastante razoável. Aí. 3%, 4%, não passa muito disso aí, que é melhor até do que as pesquisas eleitorais que têm saído recentemente. A nossa questão é, será que essa amostra tem um viés? Pelos resultados que a gente tem acompanhado, nada indica que ela tenha um viés, ou seja, nem é o pessoal mais elogioso ou mais crítico que está respondendo. Né? O nível de resposta varia muito de acordo com a questão. E, aliás, também quando a pessoa começa a responder, ela não sabe o que vai ser perguntado. Então, um pouco sobre o perfil. A gente pegou aqui os TAs e os docentes. Né? Esses dados estão no relatório. A gente vê que os perfis de ingresso correspondem mais ou menos aos anos em que há mais ingressos de TA e docente, quer dizer, né, não tem uma categoria, não tem o pessoal mais novo na instituição ou mais antigo, que tem uma prevalência maior aí nas respostas. E a gente verifica ali por centros, os docentes estão todos, o nível de resposta está dentro mais ou menos da mesma faixa. Ali. E uma coisa... alguns dados interessantes sobre dos TAs e se eles já trabalharam em algum outro setor antes do setor que eles trabalham atualmente. Então, a gente vê que tem algum nível de rotatividade ali, o que talvez possa ser interessante e possa ser avaliado com mais detalhes. Os discentes de pós e de graduação também correspondem mais ou menos ao mesmo perfil ali ao perfil de ingresso, que seria esperado, uma prevalência maior dos anos mais recentes. Né? O de pós-graduação tem uns resultados mais antigos que a gente não sabe exatamente se pode ter sido um erro de resposta ou se alguém que está aí fazendo mestrado e doutorado, aí prolongando ao longo do tempo, mas está dentro do esperado. A resposta também de BCH e BCIT está dentro do esperado. Então, a gente perguntou nessa parte aqui sobre envolvimento com questões sociais. Envolvimento com preocupações e demandas da sociedade, em que a maioria avaliou entre B e C ali, quer dizer, há um espaço para melhoria. Lembra que essa é uma pesquisa de percepção, né? Isso significa o quê? Que pode ser tanto o que o cara sente em relação àquele assunto, como a ação efetiva. Ou seja, comunicação sobre esse tipo de ação pode fazer diferença na resposta. Não necessariamente quer dizer que não haja alguma coisa nesse sentido, mas pode haver e a pessoa simplesmente não conhecer e avaliar por falta de conhecimento. Então a gente vê que há um espaço ali para melhoria. A mesma coisa em relação à contribuição para a cultura, a arte e a memória e em relação à melhoria na educação básica. A gente acha que isso é bastante importante para a gente discutir talvez, e se aprofundar, porque um dos nossos lemas na CPE é que a resposta só serve para a gente fazer outras perguntas, e é isso que a gente está tentando olhar aqui. Né? Por exemplo, na educação básica, como a gente tem várias licenciaturas e cursos que podem lidar com esse assunto, com políticas públicas, talvez a gente possa aprofundar esse debate. Em relação à responsabilidade social, a gente olha, e no item anterior, todas as categorias tiveram respostas mais ou menos semelhantes. Né? Em relação à responsabilidade social, a gente pergunta das condições de acessibilidade, a gente vê respostas um pouco diferentes aí de acordo com as categorias, né? Mas uma incidência maior ali entre o B, ou B e C, ali, com exceção dos discentes da pós-graduação. A gente já teve a sugestão de, no próximo questionário, a gente tentar fazer uma estratificação se o aluno tem é portador de deficiência para a gente melhorar essa essa pergunta, no próximo a gente vai fazer, mas nesse não dá para fazer. Em relação a meio ambiente e sustentabilidade também, se concentrando nas duas primeiras categorias, e o sistema de cotas aqui bastante, no geral, bem avaliado. Mas nessas três, principalmente na acessibilidade, sistema de cotas, o que nos chama a atenção é o número de respostas em branco, né, para os discentes de pós, docentes e TAs, que a gente considerou bastante elevado, ainda mais que é parte do projeto pedagógico e da lógica institucional da UFABC, o sistema de cotas. Então, esse desconhecimento ou a não capacidade de opinar sobre isso, a gente, é algo que nos chama a atenção. E os discentes, esse número foi bem menor, quer dizer, eles aparentemente conhecem melhor esse sistema do que os docentes e as outras categorias. E a gente acha que esse é um tema que precisa ser talvez mais trabalhado aí na comunicação e na discussão institucional. Em relação ao sistema de bolsas, a gente perguntou as de monitoria da Prograde e as de auxílio da Proap, a gente vê um nível de conhecimento que se concentra ali no B e um nível de respostas em branco também bastante elevado, né? Por exemplo, dos auxílios da Proap, as categorias que conhecem menos ali, claro, discente de pós-graduação não teria tanta obrigação de conhecer essa questão, mas docentes e TAs têm um número bastante elevado de desconhecimento, e a gente considera que são canais importantes para ajudar a disseminar essa informação junto aos discentes. Então, é algo que precisa ser mais bem trabalhado. A mesma coisa do sistema de bolsas de monitoria, com nível de desconhecimento alto ali entre todas as categorias, com exceção dos docentes. A gente perguntou em relação à importância da pesquisa, e ela foi considerada bastante importante aí por todas as categorias, praticamente, um pouco menos ali nos TAs, ali, mas todas têm bastante em cima, especialmente na pós-graduação, que 80% consideram ali muito importante ou relativamente importante, ali, de grande importância, a pesquisa da UFABC. Na parte de planejamento e avaliação, a gente perguntou sobre o acompanhamento do monitoramento e planejamento institucional e a participação da comunidade. As respostas se concentraram entre B e C, quer dizer que há um caminho aí talvez para melhorar a participação e o acompanhamento do planejamento da UFABC, mas novamente no planejamento institucional a gente nota um número de respostas em branco bastante elevado aí. Claro que é um tema que tende a ser mais complexo, mais específico, então é natural que tenha um número maior de respostas em branco, mas a gente acha que essa é uma sinalização que vale a pena a gente investigar com mais cuidado. Por fim, a gente perguntou sobre a própria CPA. A gente perguntou sobre o grau de conhecimento, que a gente já imaginava que não ia ser muito alto e realmente não é muito alto, sinal que a gente mesmo tem um papel para avançar. E, aliás, a gente está apresentando aqui para vocês esse ano e já o ano passado, né, conversando com e a convite da reitoria, vem nesse sentido de tornar mais esse processo de autoavaliação conhecido da instituição. Sobre as questões dos aspectos pesquisados, também há algo a ser melhorado. E sobre a escala de conceitos que a gente utilizou, ela foi bem avaliada, é sinal que a gente pode continuar investindo nessa lógica. Bom, tinha um tempo curto, então foi isso que eu tentei resumir bastante, né? As nossas recomendações, todos os relatórios a gente está trazendo algumas recomendações. O primeiro deles é a questão da comunicação, para ser mais bem trabalhada em relação ao que a UFABC faz, sobre o seu projeto pedagógico, que é uma coisa que a gente já tinha notado em relatórios anteriores. Né? Quando a gente pergunta, por exemplo, sobre o PDI, o nível de respostas em branco foi muito elevado por um documento que a gente considera essencial para conhecer a universidade. Na atuação social, a gente acha que tem sinais, aí, evidências, que tem um espaço para a UFABC se aprofundar na relação com outras instituições, com o poder público, com a iniciativa privada. Isso já tinha aparecido no relatório do ano passado também. E dos processos de planejamento e avaliação da instituição, que a gente acha que tem um espaço para a gente conseguir avançar e mostrar mais esses dados para toda a comunidade e ter um envolvimento de toda a comunidade. E, por fim, só um lembrete do que a gente já apresentou nos relatórios anteriores sobre o PDI, a questão da interdisciplinaridade, temas que a gente já trabalhou e que estão nos outros relatórios e a gente, enfim, estão à disposição e a gente está à disposição também para escutar e discutir com vocês. Só isso, obrigado, fico à disposição para esclarecimentos aqui ou fora aí. Muito obrigado, reitor.
Obrigado, professor Marcos. Eu agradeço em seu nome também a toda a CPA, que está fazendo um trabalho bastante cansativo, muito sério e muito importante para a universidade. Esse, o relatório completo é um documento público. Ele foi enviado já a todos os conselheiros. Ele também está disponível na página da CPA. Então, passamos para os informes dos conselheiros. E a primeira inscrita é a conselheira Marcela Ramos.
Boa tarde a todos. Gostaria de fazer dois informes, na verdade, um informe e um pedido. Primeiro informe, gostaria de relatar aos conselheiros que na última sexta-feira, dia 30 de setembro, ocorreu o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação aqui na UFBC. Então, a UFBC sediou pela primeira vez esse encontro, que é de toda a regional sudeste. Então, cerca de 27 instituições de toda a região sudeste estiveram presentes aqui conosco. E nós pudemos discutir, então, várias questões, vários assuntos relacionados não só à pesquisa e à pós-graduação, mas também os assuntos que permeiam, como, por exemplo, internacionalização, a inclusão social e educação básica. Foi um encontro muito produtivo, tivemos a participação do professor Carlos Henrique Brito Cruz, da FAPESP, no período da manhã, e à tarde o Tarcísio Alves, da CAPES, da divisão de bolsas. Ele pôde também apresentar os novos dados, as informações da CAPES a respeito dessa nova fase, né, nesse estado do cenário nacional. Então, foi um evento muito importante para a FBC e as discussões, de fato, foram muito produtivas. Então, gostaria só de relatar aos conselheiros, né, e foi realizado pela primeira vez aqui na FBC. O segundo pedido, eu gostaria de pedir, solicitar a alteração na inversão de pauta. O quinto item do expediente, como é pedido de afastamento do reitor, acho que seria interessante a gente propor passar para a ordem do dia e votar isso, já que tem prazo para ser avaliado. Obrigada.
Obrigado, professora Marcela. Com relação à inversão da pauta, eu vou consultar os conselheiros e, se os conselheiros concordarem, eu já aviso que durante essa votação, quando chegarmos a ela na ordem do dia, eu vou me temporariamente retirar, porque é uma votação de meu interesse. Então, eu consulto os conselheiros a respeito da solicitação da professora Marcela. De promover...
Eu queria fazer um adendo à solicitação da professora Marcela.
Depois de eu terminar a frase, que ainda não chegou ao seu final, eu abro para as manifestações dos conselheiros. Então, eu consulto, com todo respeito aos conselheiros, se alguém gostaria de se manifestar com relação à promoção do quinto assunto do expediente como segundo assunto da ordem do dia. Professor Oni, primeiro inscrito.
Eu queria sugerir que o assunto fosse tratado imediatamente.
Alguém amisa a carta? Algum conselheiro se opõe a essa sugestão? Não? Nesse caso, eu passo a presidência da mesa ao professor João.
Vamos resolver essa questão. Minuta do ato decisório que autoriza o afastamento do país com ônus para a UFABC do professor Klaus Werner Capelli, reitor no período de 22 de outubro a 2 de novembro de 2016. setor, né, incluindo o trânsito, para participar no evento, oitavo Seminário Internacional e nona Assembleia Geral do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras em Parma, Itália. Coloco para votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os outros, os contrários, se manifestem levantando as mãos. Abstenções. Aprovado.
Obrigado, professor João. Então, passamos para... Continuamos com os informes dos conselheiros. A próxima inscrita é a conselheira Roberta.
Boa tarde a todas e todos. Eu queria pedir para projetar, não sei se as meninas receberam o e-mail que eu mandei. Trata-se de uma solicitação de esclarecimento ao presidente do Consune sobre a portaria da reitoria número 369, de 15 de setembro de 2016, que desvincula a divisão de segurança patrimonial da Prefeitura Universitária e a vincula à PROAP. E nesse mesmo sentido, gostaria de pedir a abertura do tema como pauta para discussão nesse Consune. E aí eu só vou esperar as meninas abrirem o documento, porque eu coloquei alguns esclarecimentos que justificam o meu pedido. Só queria deixar claro que não se trata de discordar da alteração que foi feita, mas de solicitar que o tema seja colocado para discussão, porque foi uma questão que a gente ficou um dia, uma sessão toda discutindo aqui no Consune, né? Inclusive foi criado um GT para ver, tratar do caso, à época, a infelicidade da ocorrência do estupro, né, ao entorno, e a maneira como a decisão foi tomada exclui a comunidade de poder participar da discussão do tema, né? Então, independente da motivação, que na verdade não sei qual é, né, por isso o pedido de esclarecimento, independente de ser melhor ou não, enfim, o pedido é para que a gente possa discutir. Aí, bom, primeira, por quê, né? Por entender que o tema segurança é pauta de grande interesse da comunidade acadêmica e foi, como eu falei, pauta desse Consune. Dois, não está claro se a aderência de finalidades e competência da segurança patrimonial em relação às atribuições da PROAP. Aí eu coloquei, para que as pessoas mais para frente possam ver, a resolução Consune número 50, que cria a PROAP. Três, é preciso esclarecer quais serão as obrigações da Prefeitura Universitária, visto que suas atribuições foram reduzidas. E sendo a mesma de interesse geral de todos os membros da comunidade, é nosso dever como conselheiros acompanhar os rumos dessa pró-reitoria. Quatro, sobre o item 3, se compete ao Consune aprovar o regimento interno da reitoria, regimento geral da FABC, artigo 4º, inciso 13, e compete à reitoria definir a estrutura e atribuições específicas da Prefeitura Universitária, novamente o regimento geral, artigo 26, parágrafo 1, a discussão final deve voltar ao Consune. Quinto, os atos administrativos precisam ser motivados e tal motivação será amplamente divulgada. A lei número 9.784, de 29 de janeiro de 99, que regula o processo administrativo no âmbito das administrações públicas federais, no artigo 2º, inciso 5, 6 e 7. Razões pelas quais solicitamos os devidos esclarecimentos e abertura do ponto para discussão.
Obrigado, conselheira Roberto. Obrigado por trazer esse assunto, que realmente é muito pertinente. Eu vou dar um esclarecimento curto e depois já coloco à disposição para responder os pontos detalhadamente por escrito. e divulgar isso para vocês. Mas a resposta curta é essa. Isso foi feito em resposta justamente a vários pedidos da comunidade. Nós fizemos depois aquele episódio do estupro que a conselheira também se referiu, criamos um GT composto por conselheiras deste conselho para fazer recomendações sobre a criação de novos setores, sobre a reestruturação do setor de segurança. Nós recebemos solicitações parecidas pela ouvidoria, nós recebemos solicitações parecidas, entregas na reitoria pelo coletivo feminista e de vários outros setores também. Nós fizemos uma compilação, acho que eram 4 ou 5 reivindicações de diferentes grupos, coletivos e associações, e todos pediram que fosse criado um setor dedicado a direitos humanos, que fosse reestruturado o setor de segurança, e nós atendemos a isso. Então, não simplesmente transferimos o setor de segurança da PU para a PROAP, onde nós acreditamos que ele encontra um ambiente onde pode funcionar mais de acordo com os desejos da comunidade. Dentro da PROAP, esse setor vai ser inserido no contexto de direitos humanos, para sair do conceito de uma segurança patrimonial, como guardas, para um conceito de bem-estar do ser humano. Esse setor não vai ser simplesmente transferido, mas está em reformulação nesse momento na PROAP para se transformar em um setor de direitos humanos. Essa foi a reivindicação feita pelos conselheiros, pelo GT e pelas outras manifestações, e nós atendemos. Consulto o reitor responsável se ele gostaria de complementar. Professor Fernando?
Bom, como disse o reitor, houve então essas recomendações, né, de várias comissões. Acho que o Cláudio esqueceu também, entre essas comissões que você mencionou, tinha a comissão de sindicância, que avaliou o próprio caso do estupro, né, que também fez recomendações nesse sentido. Então, acho que havia essas duas recomendações: a criação de uma nova área de direitos humanos e de atendimento a vítimas de violência, que pudesse analisar casos de assédio sexual, enfim, né, diferentes tipos de ataques às mulheres e às minorias. E havia também uma demanda para que fosse reestruturada a área de segurança, né, e que ela mudasse justamente o seu perfil, né. Então, havia o entendimento, me parece, né, quer dizer, essa foi a decisão que a reitoria tomou, de criar uma área nova, que se colocou era onde alocar essa área, né. Tendo em vista, né, que a PROAP trata dos assuntos comunitários, né, quer dizer, houve o entendimento de que, para mudar a ótica da segurança, né, para justamente tratá-la como uma segurança comunitária, isso poderia caber, né, na estrutura da PROAP. Então, houve uma reestruturação, que passou, inclusive, né, pela criação de uma nova coordenadoria dentro da PROAP, com essa finalidade. Então, trata-se de uma mudança de olhar. Então, nós, atualmente, por exemplo, nós estamos diante de uma situação, acho que alguns devem estar a par, né, de vigilantes do campus São Bernardo, inclusive os alunos têm atuado nisso, que têm queixas em relação ao supervisor, né, da equipe de segurança. Então, nós estamos procurando dar ouvidos a esses servidores, quer dizer, conversar com eles, procurar dar um encaminhamento ao caso, né, que já esteja de acordo com essas novas diretrizes. Então, isso para dar uma. Então, a ideia, quer dizer, de fato, envolver mais a comunidade, né, na própria gestão da segurança, né, em vez de tratar a segurança como algo separado da comunidade, que muitas vezes se colocava até contra, né, membros da comunidade, né, os vigilantes tinham muito uma função de bedel, né, de vigiar os alunos, né, e a gente entende que não é bem essa a função dos vigilantes. Então, a ideia é dar um olhar mais humanizado, né, digamos assim, para. Pelo menos esse foi o espírito da mudança, né? Claro que agora essa mudança acabou de acontecer, né? Então a gente vai ter um tempo de adaptação para implementar, né, medidas e assim por diante. A própria equipe, isso eu acho que é interessante mencionar, né? Tive uma reunião com a equipe de segurança agora há pouco, na parte da manhã, e a equipe se mostra bastante satisfeita, ela própria, né, com a mudança. Eles estão bastante entusiasmados com a nova proposta. Então, é algo que está envolvendo de maneira muito positiva, né, a própria equipe, né, que trabalha nessa sessão de segurança comunitária.
Obrigado. Obrigado, professor Fernando. E com relação aos outros assuntos da conselheira Roberta, então nós teremos sobre o regimento, mas se for de interesse da conselheira, nós vamos responder por escrito para deixar isso documentado. Também. Sim, claro, eu já disse, vamos divulgar. Vamos divulgar.
Só um esclarecimento. O meu pedido é para que o ponto seja aberto, além do esclarecimento, né, que foi dado. Mas que eu gostaria
seguinte,
que o ponto fosse aberto para discussão.
Nós estamos nos informes. Nós já abrimos minimamente para uma discussão nesse momento, mas informes são informes para discutir, o assunto tem que entrar no expediente. E como conselheira poderá a qualquer momento sugerir uma pauta para o expediente, ela será inserida e discutida. Eu também tenho certeza que todas as medidas desse novo setor que precisam da aprovação pelos conselhos serão discutidas, trazidas para cá e discutidas aqui. E também acredito que a PROAP vai realizar um debate, uma discussão pública, uma apresentação pública desse novo setor à comunidade para discutir isso, inclusive com um público mais amplo do que os conselheiros. Então, esses são os caminhos que existem hoje na universidade para discutir isso. O próximo inscrito é o conselheiro Vladimir.
Boa tarde. Eu gostaria de informar sobre dois eventos nas próximas semanas. Quem está organizando os eventos é um grupo novo na universidade, provavelmente muitos já leram o e-mail que nós encaminhamos. O grupo se chama Universidade Livre, está ainda em busca da sua identidade. A origem desse grupo foi do grupo de professores que opina mais ativamente na lista dos e-mails sobre os problemas da universidade. Aí depois foi crescendo, agora contamos aproximadamente 20 integrantes, entre professores de todos os centros e servidores de vários setores da universidade. Então, o nosso objetivo é contribuir para a diversificação do debate no meio acadêmico e, principalmente, pelo respeito, pelo nível civilizado desse debate. E como primeira iniciativa, o nosso grupo está organizando agora série de palestras mensais, trazendo para a universidade representantes tanto do mundo acadêmico quanto da sociedade de modo geral, principalmente mais da vertente liberal. E para a semana que vem está marcada a palestra de um cientista político, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, intitulada Rumo ao Primeiro Mundo, que acontecerá na terça-feira, dia 11, às 17 horas, no Bloco Beta de São Bernardo do Campo. E na outra semana, dia 18, de 10, terça-feira, mesmo horário, mesmo lugar, dois integrantes do União do Brasil Livre, Inca Baguiri e Fernando Holliday, vão fazer palestra O Brasil Pós-Impeachment. Eu falei que, em princípio, a ideia foi fazer palestras mensais, e a gente já tem agenda mais ou menos para um ano para frente, mas de repente, quando entrou o Júlio, um dos integrantes, um dos convidados, resolveu se candidatar para vereador. Então, a nossa intenção não era política partidária, era só uma palestra, mas a reitoria pediu, devido ao calendário eleitoral, enfim, mudar a data do evento. Por isso, esse mês vai ter duas palestras seguidas. Então, estendo aqui o convite a todos participar das palestras, e igualmente quem se sentir alinhado com a nossa visão também participar do nosso grupo. Todos interessados estarão bem-vindos.
finalizar os nossos agradecimentos, primeiramente para o reitor, que apesar da agenda votada dele, conseguiu um horário nos próximos dias para receber o nosso grupo, onde nós poderíamos expor com mais detalhes as nossas aulas, problemas da universidade, a Pró-Reitoria do Extensão da Cultura, que está dando apoio institucional aos nossos eventos, e também pessoalmente ao Pró-Reitor Fernando Costa Matos, que apesar da PROAB não estar envolvida na organização dos eventos, mas pessoalmente ele vem se empenhando nas redes sociais, aumentando a visibilidade dos nossos eventos. Obrigado.
Obrigado, professor Vladimir. O próximo inscrito é o conselheiro Rony Mioto. Rony Mertos, então, tá. Rony com Y, Rony Matos, que está com I.
Primeiramente, boa tarde a todos. Estou trazendo novamente o assunto da progressão para os técnicos administrativos, porque em julho nós emitimos uma recomendação à SUGEP para que ela efetivasse o pagamento, né, assim que o servidor completasse os seus 18 meses de efetivo exercício e tivesse as duas avaliações completas. Assim, em julho, a SUGEP emitiu uma portaria concedendo a progressão para alguns servidores. Servidores estes que completaram o interstício, né, até a metade do ano, até junho. Assim, alguns servidores que completaram após, né, em julho, me procuraram informando que não receberam a progressão no mês subsequente, mesmo após a emissão desta recomendação. Sendo assim, eu encaminhei um e-mail à divisão responsável com cópia para a SUGEP e para a reitoria, informando do caso, porque, ao meu ver, é uma ofensa grave à imparcialidade, sendo que eu não recebi, até hoje, nenhuma resposta da SUGEP, ou seja, a SUGEP ignorou um e-mail de um conselheiro deste Conselho Máximo da Universidade. No entanto, em setembro, no dia 12 de setembro, ela concedeu a progressão aos demais servidores que faziam jus. Só que esses servidores tiveram que aguardar a avaliação do ano corrente. Então, eu questionei este fato à SUGEP. A SUGEP não me deu retorno algum. E, sendo assim, eu fico muito triste. Nós temos, nesta universidade, um gestor que faz parte da equipe do professor Klaus, um cargo de direção, que não cumpre as resoluções deste conselho, que não segue uma recomendação na íntegra deste conselho. Isso é um fato que eu, como conselheiro, é inaceitável. Eu, como representante dos técnicos administrativos, não posso deixar esse assunto passar despercebido. Então, professor Klaus, eu sinto muito em trazer esse assunto novamente, mas eu gostaria muito de saber do senhor o porquê a gente manter na equipe, num cargo de direção, um funcionário que não cumpre as resoluções e recomendações deste conselho, sendo que este plenário aprovou essa recomendação há 3 meses atrás, um caso super recente que vem sendo descumprido por um membro de um cargo de direção.
Obrigado, conselheiro Rony. Nós vamos solicitar um posicionamento ao superintendente da SUGEP. próxima inscrita é a conselheira Tatiana Estrela.
Em primeiro lugar, Fara Temer. Em segundo lugar, boa tarde às novas conselheiras e conselheiros e ao público que nos visita. Eu tenho 3 ou 4 informes para passar hoje, são curtos. O primeiro é que eu faço parte da comissão eleitoral das eleições da Comissão Disciplinar Docente de Graduação, e nós estamos com inscrições para os alunos e peço que informem as pessoas, os discentes, que é muito importante a participação deles, né? Até porque foi um trabalho legislativo longo aqui garantir certas condições para que eles participem. A segunda é sobre uma audiência pública que ocorre hoje em São Bernardo, às 19 horas. É uma audiência para discutir o uso dos banheiros por pessoas travestis e transexuais e reconhecimento de gênero dessas pessoas. E é importante lembrar que desde março de 2016, eu tenho feito pedidos de informação e recorrido contra o FBC, que tem me dado respostas insatisfatórias sobre a implementação da política de identidade de gênero na UFABC. O FBC tem, se não me engano, desde 2011, uma resolução de nome social para alunos de graduação, que ela meramente foi aprovada, nunca houve nenhum trabalho formativo e nem informativo sobre o assunto. Não é nenhuma surpresa que eu recebo pessoas não binárias ou pessoas trans que nem sabem da existência dessa resolução e que eu, como eu conheço um pouco da legislação, informo essas pessoas do direito que elas têm. Então, é mais uma falha de comunicação, né, e que acaba acarretando a dificuldade da pessoa ter acesso aos seus direitos. Então, espero que a universidade se conscientize sobre esse assunto. E, em relação à política de identidade de gênero, está tendo uma discussão sobre o uso dos banheiros, que acabou, infelizmente, escambando para polêmicas desnecessárias, porque aqui nós não estamos falando de algo esdrúxulo ou algo assim, alguma esquisitice, mas estamos falando de uma necessidade fisiológica dos seres humanos, que é usar o toalete, né, para essas necessidades, e uma população que já é excluída da universidade não pode nem um banheiro, não tem nenhum nome reconhecido. Então, a UFABC fez uma escolha muito triste, né, a escolha da omissão. O reitor e a gestão sabe disso, a velha PROAP, agora tem a nova PROAP do Fernando, mas a velha PROAP do Galate fez questão de não entrar nessa discussão, de não implementar. Eu mandei todo o suporte jurídico, experiências de outras universidades, a discussão acadêmica sobre esse assunto, para que eles pudessem estudar, mas isso foi engavetado. Inclusive, a nova gestão me solicitou que eu enviasse novamente a documentação, porque eu não sei onde foi parar. Quando eu tiver tempo, né, dentro da minha semana, eu vou encaminhar. Eu espero que a gestão entenda tudo isso que foi causado, inclusive uma servidora terceirizada sendo perseguida, né, impedido de ter acesso, né, ao ambiente de trabalho, não poder usar o banheiro, e que foi causado por omissão da instituição. Espero que isso sirva como uma lição e que não se repita nem para pessoas trans e não binárias, nem para nenhum outro público excluído e marginalizado da nossa sociedade. A terceira, eu passo a palavra para a Isis.
Obrigada, Tati. Boa tarde, conselheiros. Eu vim aqui hoje dar um informe, principalmente referente ao que estava sendo discutido aqui antes, né, que é a transição da pasta dos vigilantes para a PROAP, né? E esse informe é para informar os conselheiros, principalmente a reitoria, que aconteceram na semana retrasada uma denúncia de assédio moral por parte do supervisor, né, do supervisor dos vigilantes de um turno lá de São Bernardo. Foi a denúncia de toda uma equipe, várias denúncias muito cabíveis de, inclusive, ter processo, né, contra esse supervisor, então de chamar uma vigilante de mentirosa, de abusar do poder com esses vigilantes, enfim. E essa denúncia, ela foi feita junto da universidade, foi feita junto da empresa, por parte dos vigilantes, e a empresa ficou de dar a resposta. O que aconteceu foi que a empresa jogou a culpa para as costas do cliente, que no caso somos nós, né, e falou que tudo estava dentro dos conformes, né, que era era procedimento que a gente exigia de tratar com os vigilantes. Eu imagino que alguns dos conselheiros já tenham tido acesso à carta deles. No decorrer do processo, essa semana passada, na verdade, dois dos vigilantes que fizeram a denúncia para a empresa e que fizeram a denúncia para a PROAP, que o Fernando já está sabendo, foram recolhidos. Recolhidos com o argumento de que eles envolveram os estudantes nessa discussão e não deveriam ter envolvido. Isso expressa claramente qual que é a relação que a empresa terceirizada está colocando aqui para a gente e que é um desdobramento do serviço terceirizado, né, da precarização e do desligamento do funcionário com a universidade, né, de não fazer parte desse corpo mesmo. Então, eu vim trazer essa denúncia aqui para o coletivo do conselho, para que todos os conselheiros saibam e para que a gente possa trabalhar junto da PROAP para resolver esse problema o mais rápido possível. Porque isso é retaliação. Né? Você recolher os funcionários do seu posto, um deles tinha mais de 4 anos de posto aqui, o outro ia fazer 5 anos, eu acho, e foram recolhidos por terem denunciado assédio moral. Então, acho que a PROAP precisa tomar uma providência aí, né? E os conselheiros ficarem cientes de qual que é a relação que a gente está tendo com os nossos funcionários.
Obrigado, Isis. A conselheira Tatiana gostaria de complementar?
Ainda tem um quarto em torno. Obrigada, Isis. Infelizmente, terceirizados ainda são invisibilizados, né? Ainda nem no estatuto eles estão incluídos como membros da comunidade universitária. É algo a se pensar, né? Porque ainda não se fez uma operação tão simples e que tem um poder simbólico importante para essas pessoas. O quarto é o informe de uma aluna que ela gostaria de estar aqui e ela não pode estar aqui. Então, eu me propus a ler o relato. O comentário dela, né, ela talvez chegue mais a tempo, mas é sobre a questão de políticas de cota para pessoas com deficiência. Agora fala dela. É uma vergonha saber a proposta de exclusão de cotas em uma universidade que deveria garantir a inclusão de todas as parcelas da população. Um grupo que sofre limitações e problemas diários para a inclusão e afirmação na sociedade não pode perder o mínimo de direitos a que para eles são assegurados. Se em uma empresa, menos da metade das vagas destinadas para deficientes são preenchidas, em maioria apenas após a multa, excluir a possibilidade de cotas para uma graduação é contribuir para esse índice excludente. Não é justo propor que deficientes concorram com pessoas que não têm. Mais de 6% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Quantos professores, médicos, engenheiros, doutores vocês conhecem com limitações? Ainda acreditam que as cotas não merecem importância? A universidade do século XXI deveria fazer ao contrário, garantir a acessibilidade e assegurando a qualidade desses alunos. Esse é o futuro. O que vocês estão fazendo é retrocesso. Enfim. E eu aproveito e complemento, né? Essa é uma discussão que ela retoma com grande força, principalmente no momento de cortes. É quando a gente tem que ter soluções criativas, é quando a gente não tem que repetir a lógica da simplicidade e de que a solução mais fácil é cortar de quem já não tem acesso. Eu acho que a UFABC ela tem uma lição que ela pode dar para o Brasil, de ser uma universidade que não está apenas nos rankings das pesquisas universitárias, como o relatório do colega apresentou, mas uma universidade que está no ranking da inclusão, da acessibilidade, da integração das pessoas que mais precisam, mesmo com recursos escassos. Obrigada.
Obrigado, conselheira Tatiane. Esse último assunto ele está na ordem do dia hoje, então nós teremos uma oportunidade para discutir ele. O assunto anterior, agradeço a manifestação da Isis. Eu tomei conhecimento dessa reclamação na sexta-feira, retrasada através de um flyer que me foi entregue em mãos lá no campus de São Bernardo. Sexta-feira, final da tarde. Segunda-feira de manhã, solicitei a PROAP que iniciou uma investigação desse caso. Então, eu passo a palavra para o pró-reitor Fernando complementar.
Bom, então, como eu mesmo havia antecipado, né, quer dizer, esse é um tema que nós estamos tratando com a maior urgência possível, né, não é, e é um, né, uma questão questão difícil, né, porque a gente tem que passar pela empresa, né, a nossa relação ela não é uma relação direta com os funcionários, isso certamente levanta como uma questão, um problema a ser discutido, né, no campo mais geral, a questão da terceirização, que acho que é um tema amplo, polêmico, complexo, etc. Mas, no nosso caso, é a realidade que nós temos, então a gente tem que ver como lidar com isso. Né? A gente está preparando, a gente está em contato com a empresa, está preparando uma notificação desde a semana passada, né? Já houve contatos, evidentemente, por telefone, né? Mas a gente está preparando uma notificação por escrito. E esse episódio da remoção dos dois vigilantes, até onde eu sei, ocorreu no fim de semana, né? Entre sexta e sábado, se não me engano, foi sábado. Eu fiquei sabendo ontem, né, nessa reunião que eu mencionei, né, nós tratamos desse assunto, então a ideia é agora, né, incluir isso na notificação e procurar averiguar o que houve e, nesse sentido, pressionar mais fortemente, mais duramente a empresa para tentar entender o que está acontecendo. A alegação que foi passada para nós não foi de envolver os estudantes, mas sim de eles estariam fazendo um motim contra o supervisor. Né? Então a gente está apurando, né, que vamos tentar dar uma solução próximos dias, o mais rápido possível. Então, certamente é um problema que nós estamos enfrentando. Eu fui mencionado também num outro informe, né, sobre a audiência pública, né, que está sendo realizada hoje. Certamente os conselheiros acompanharam, né, a polêmica que o assunto gerou por e-mails. Né, enfim, nós estamos com essa audiência atendendo uma demanda antiga do grupo Prisma, né, tanto é que a Tatiane menciona uma comunicação que ela tentava fazer já há meses, né? Então já essa demanda vem de algum tempo, né? De certa maneira, vamos dizer, para usar a expressão que a Tati usou, nós desengavetamos o assunto. Ao desengavetá-lo, né, a repercussão foi bastante grande, como todos perceberam. De qualquer modo, né, quer dizer, me parece claro que parcelas significativas da universidade, né, gostariam de expor um ponto de vista diferente daquele ponto de vista que é defendido pelo Prisma e que encontra respaldo em legislação, experiência de outras universidades, etc. Né? E a PROAP entende que essas vozes, né, devem ser ouvidas também. Né? Então, eu conversei com algumas pessoas, com alunas, com TA, docente, né, e propus, né, que fosse realizada uma outra audiência ou debate, quer dizer, o nome, a meu ver, não importa tanto, né, mas um outro evento onde vamos dizer, a tônica seja, né, expor esses pontos de vista, né, que entendem que deve existir uma outra alternativa para o uso dos banheiros. Quer dizer, então, a ideia é que todos os pontos de vista sejam ouvidos. Né, quer dizer, essa é a ideia. A PROAP não está simplesmente bancando um ponto de vista. Né, ela está dando visibilidade a um ponto de vista que tem todo um respaldo, né, numa resolução do governo federal, em experiências já havidas em outras instituições e assim por diante. Né? Mas, certamente, também queremos ouvir os outros pontos de vista que se manifestaram por e-mail. Né? Então, a ideia é realizar, dentro de duas ou três semanas, um outro evento, né, que tenha a possibilidade de, né, outros pontos de vista serem ouvidos sobre o mesmo assunto, de modo a tornar mais plural o debate.
Obrigado, conselheiro Fernando. Eu aviso que já são 13h15, nós estamos passando mais que uma hora nos informes e nós ainda temos 5 inscritos para mais informes. Nós respeitamos a necessidade da comunidade de se manifestar e vamos dar continuidade a esse processo, mas eu peço que os informes sejam concisos. Conselheiro Mauro.
Boa tarde. Meu informe é bastante conciso. Há um pouco mais de um mês, a Associação Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica foi fundada. Nós já temos um estatuto e, há pouco menos de uma semana, nós temos o CNPJ também. Então, juridicamente, a sociedade já está estabelecida. Agora, nós faremos o contato com a pró-reitora de pesquisa, a professora Marcela, para ver a questão do contrato de cessão onerosa, né, para que a sede da Associação Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica seja aqui na UFABC. Realmente, com muita satisfação que eu falo isso para vocês terem uma ideia, isso é uma demanda da comunidade eletroquímica brasileira. Né? Há 40 anos que nós realizamos o Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, precisávamos dessa associação. E agora, nesse momento, o que acontece é o seguinte: a gente já vai abrir a conta da sociedade e todo o próximo congresso, que vai ser em Natal, convido a todos aqui, se tiverem interesse em trabalhar com eletroquímica e eletroanalítica, para que participem do congresso, vai ser em Natal, do dia 17 a 21 de abril de 2017. E já vai funcionar com todo o auxílio e apoio da associação. Obrigado.
Obrigado, professor Mauro, e parabéns pelo reconhecimento. Conselheiro Daniel Panzarelli.
Boa tarde a todas, a todos. São quatro informes, mas vão ser bem breve. O primeiro que nós realizamos na semana passada, o FABC para Todos, na edição deste ano. Dessa vez, com um protagonismo muito grande da equipe da PROEC, não dos dirigentes, na condução, que a gente considera também um ganho, porque os dirigentes vão e vêm, as equipes continuam, né? Então, quero agradecer a equipe da PROEC e informar esse conselho que a gente recebeu. Foi a edição que nós mais recebemos gente, apesar do orçamento ser menor do que nos anos anteriores. Nós recebemos 6.500 pessoas numa ação que integrou a APU, NTI, biblioteca, os centros, as pró-reitorias, e com muito destaque a PROPG, a PROAP, a Agência de Inovação, enfim, um evento bastante integrado e de bastante sucesso, aumentando substancialmente a população do campus de Santo André nos dois dias e sem nenhum incidente mais grave ocorrido, que também é muito bom, né? A gente fica feliz pela participação da comunidade externa, mas também pelo envolvimento de todos os setores da UFABC na realização desse evento. Quero informar que está em curso a seleção de ações de extensão para 2017, né? Os editais de apoio à extensão e à cultura foram lançados já há alguns meses, houve um longo período de inscrição, recebemos uma quantidade significativa de propostas e, nesse momento, está em curso a seleção, montamos uma comissão de avaliação das propostas para extensão, outra comissão de avaliação das propostas para cultura, né? E, em breve, a gente vai ter oportunidade de anunciar para a comunidade e depois informar que esse conselho é o resultado das ações de extensão e de cultura que serão viabilizadas com recursos da PROEC, portanto, recursos da UFABC, no ano que vem. Também está em curso a eleição para a composição do Comitê de Extensão e Cultura. Eu dou esse informe porque é um comitê assessor deste Conselho Universitário, né? E, para nossa alegria, nós tivemos chapas concorrentes a todos os postos, né? A gente sabe que, às vezes, na universidade, a falta de candidatos para ocupar alguns postos, e a gente fica muito feliz ao anunciar que o Comitê de Extensão e Cultura teve concorrência para todos os tipos de segmentos de representação. E, por fim, uma notícia boa em tempos árduos, né? Na semana passada, nós tivemos, como representantes do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, nós tivemos uma reunião na CESU, no MEC, e conseguimos sair de lá com o compromisso de que sairá, agora ainda neste mês, o edital nacional de fomento à extensão, o edital PROEXT, num valor total de R$65 milhões para financiamento de ações de extensão para o ano que vem, né? Então, dou esse informe, claro que a PROEC vai comunicar isso diretamente à comunidade, mas pedindo a esses conselheiros e conselheiras que são representantes de segmentos da comunidade acadêmica que divulguem aos seus pares e se preparem, porque haverá um período curto de abertura do edital, mas haverá oportunidade de solicitação de financiamento ao MEC para projetos e programas de extensão. A PROEC montará uma pequena força-tarefa para dar suporte aos proponentes interessados em concorrer nesse edital. Muito obrigado.
Obrigado, conselheiro Daniel. Conselheira Clarissa.
Boa tarde a todas e todos. Bom, eu queria dar um informe que a PROAP, em reunião com os coletivos, né, com representantes dos coletivos do DCE, resolveu reativar a Comissão de Políticas Afirmativas, que foi pautada aqui no Consune, numa resolução de 2013, e vamos abrir processo eleitoral e tal, que eu acho que é bastante importante. É uma comissão deliberativa da PROAP que visa trabalhar políticas tanto na área de inclusão, como a Tati citou, né, quanto todo o escopo da PROAP, né? Como a Tati também citou, hoje temos audiência para discussão sobre o uso dos banheiros para pessoas transgêneras, e é fundamental que a comunidade participe, porque estamos aí numa discussão via e-mail, e essa discussão ela precisa gerar frutos, né, de maneira sólida. Né? O e-mail é importante, as trocas por e-mail são importantes, mas é importante que a gente esteja lá e fazendo essa discussão com quem entende do tema, né, com estudiosos, com pessoas que vivenciam o tema, não somente com opiniões que temos, que também são importantes, né, mas é interessante que sejam opiniões embasadas. Por isso, fica o convite a todos e todas para essa participação. É, apenas como esclarecimento, também em relação às falas da Tati, nós, de fato, complementando as falas do Fernando, estamos com um olhar muito atento aos vigilantes nesse momento e também aos funcionários da limpeza, ou seja, aos terceirizados, muito atento. Chamamos os vigilantes para conversar, né, um a um, conversamos com o supervisor, com vigilantes. A questão da funcionária da limpeza, nós conversamos com a encarregada, com supervisoras, com as funcionárias, colegas, ou seja, estamos com uma atenção, com um olhar voltado para os terceirizados e terceirizadas. Esse é um problema sério, a gente sabe da seriedade desse assunto e vamos tratar. Em relação à questão das cotas, temos o tema aqui, vai ser debatido. Eu só queria chamar a atenção para que política de inclusão ela tem a ver com acesso e permanência. A gente tem que garantir os dois. E é por isso que essa pauta está hoje no Consune. E mais para frente eu vou me pronunciar de maneira mais profunda sobre esse tema. Obrigada.
Obrigado, conselheira Clarissa. O próximo inscrito é a segunda inscrição do conselheiro Rony Matos. Como essa é a segunda inscrição, já temos 10 inscritos e o tempo está avançado, eu vou encerrar inscrições para informes durante a fala do conselheiro Rony.
Eu gostaria de passar a palavra para a minha suplente, Patrícia Guilhermite.
Boa tarde a todos. Em 2014, o Consune emitiu a resolução número 144, que acho que visa um pouco desburocratizar e agilizar os trâmites na universidade, dando poderes a algumas comissões assessoras para deliberarem sobre alguns assuntos e incluir alguns assuntos direto na ordem do dia do Consune. Na época, a Comissão Permanente de Convênios, que foi uma comissão que tem trazido bastante resultados na universidade, ficou fora dessa relação. Eu gostaria de pedir que esse assunto ou seja retomado de alguma forma, que a Comissão Permanente de Convênios faça parte dessa resolução da 144 para agilizar, porque a área de convênios sempre tem algum assunto, alguma norma que às vezes aparece aqui no Conselho e seria de grande utilidade poder passar direto na ordem do dia. Obrigada.
Obrigado, Patrícia. Obrigado, conselheiro Rony. Se trata de uma proposta de uma mudança de resolução aprovada aqui, então o caminho é fazer uma proposta de uma resolução que mude aquela e entrar no expediente dessa resolução. Mas eu já antecipo que a mesa vê essa proposta com muito bons olhos. Bom, a última inscrita dos informes é a conselheira Maria Elisa.
Boa tarde a todos. Eu queria informar que no dia 20 agora desse mês haverá uma simulação de catástrofe no shopping ABC, que é aquele shopping que fica ali na Pereira Barreto. Então será no período da manhã essa simulação. A gente vai fazer uma explosão de uma bomba na praça de alimentação dentro do shopping. Haverá a ação de vários hospitais, a atuação de vários hospitais particulares e públicos, junto com o SAMU, junto com a Águia, junto com o Corpo de Bombeiros. Então, nesse período das 8h30 às 10 da manhã, prestem atenção que não tem nada explodindo de verdade. É a primeira coisa. E segundo, que assim, como o lugar, pelo trânsito, vai ser um pouco fechado por conta de realmente ser uma simulação de catástrofe, quem passa por ali tem que ir um pouquinho mais cedo ou desviar para não pegar trânsito e não ter problema para chegar onde pretende. Né? Na verdade, assim, a gente não pode abrir para todo mundo assistir, porque é uma simulação de catástrofe, mas se alguém tiver interesse em assistir mesmo, estiver por perto, é só falar comigo, que aí a gente tenta colocar lá dentro. E só o último detalhe, lembrando que nós estamos no mês de outubro, lembrando que é outubro rosa, e aí prestem atenção às mulheres na palpação de mama, na mamografia. A gente diminuiu muito o câncer de mama por conta dessas ações. Obrigada.
Muito obrigado, conselheira Maria Elisa. Parabéns por esse sucesso. Com relação ao primeiro informe, eu solicito que informe isso por escrito para a reitoria. A reitoria vai divulgar essa informação junto a toda a comunidade universitária.
Será divulgado em faixas também, no local, mas eu passo para vocês.
Mas nós nos comprometemos a fazer a divulgação nos meios de comunicação interna da universidade, junto a toda a comunidade. Eu também, já que abriu a possibilidade de participação, eu solicito que representantes da Brigada de Incêndio da UFBC possam participar para estabelecer contatos e conhecer os procedimentos. Muito bem. Então, vamos colocar nossa Brigada de Incêndio em contato com vocês. Bem. Com isso, vencemos as duas sessões de informes da reitoria e dos conselheiros e nos passamos para a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a ata da segunda sessão ordinária de 2016. A ata foi enviada a todos os conselheiros, ela está sendo projetada nas telas. Eu consulto se algum conselheiro gostaria de se manifestar com relação a essa ata. Conselheiro Rony Mioto.
Eu tenho três observações, então, se o senhor quiser intercalar a minha fala com de outras pessoas, eu não me sentiria prejudicado. Tá? Eu vou fazer a primeira. Não existe nenhuma menção aqui, na primeira página, começa na página 2, uma fala da professora Marcela Sorelli, continua na página 3, em relação ao projeto de utilização da RTI FAPESP. Aqui consta a explanação da professora Marcela sobre a questão, mas o que me intrigou é o final. Não havendo manifestações contrárias, o projeto é considerado aprovado. Nenhum projeto foi aprovado, porque nenhum projeto foi apresentado. Apenas a professora Marcela relatou que o projeto seria apresentado. Talvez deveria ter sido apresentado nessa reunião, né, Marcela? Ela não é a última do ano? Aí, então são duas questões. Primeiro, um pedido de esclarecimento por parte da área. Não houve apresentação do projeto. Eu até fiz uma pergunta sobre essa questão também no CONCEP, aonde seria. Eu não recebi a resposta. Eu quero saber aonde esse projeto vai ser aprovado, porque ele não foi apresentado ainda. Essa é a primeira questão, presidente.
Conselheira Marcela, um breve esclarecimento. Eu lembro que o assunto não está em pauta, então, por favor, um breve esclarecimento apenas para que possamos avançar.
Bom, Rony, conselheiros, esse projeto, essa RTI da FAPESP, é uma RTI que vem de um projeto maior, que é do GMT, do telescópio. Esse projeto, ele, como toda a RTI da FAPESP, ele visa atender infraestruturas multiusuárias. Essa RTI está sob jurisdição da Pró-Reitoria de Pesquisa e não dos centros. Então, o projeto de pesquisa que versa sobre a utilização dessa verba é basicamente central multiusuário, equipamentos multiusuários, enfim, infraestrutura da universidade. Então, esse projeto já foi enviado à FAPESP, foi aprovado pela FAPESP e o dinheiro já está em execução. A verba já está em execução.
Obrigado, conselheira Marcela.
Eu posso apresentar, mostrar o projeto a vocês, mas é semelhante ao projeto do ano passado, o mesmo projeto, basicamente.
Obrigado, conselheira Marcela. Professor Rony diz que tem outras manifestações a respeito da ata.
Era correção aí, não foi aprovado, né? O projeto não foi aprovado pelo Conselho.
Peço à Secretaria-Geral que ouça a gravação e aquilo que está na gravação deverá estar na ata. Se houver uma aprovação, aparece a aprovação.
Não, eu estou estou afirmando, acabei de escutar a gravação, que não consta.
Tá bem. Bom, Secretaria-Geral verifica.
E depois Segundo. Eu vou querer saber qual é o local correto para... Porque eu fiz um pedido de esclarecimento sobre essa questão no CONCEP e aqui no CONSUNE me foi dito que seria aprovado o projeto. E o projeto não foi apresentado. Eu queria saber qual é o local correto para eu fazer o questionamento sobre essa questão.
Rony, acho que a Pró-Reitoria de Pesquisa pode apresentar, pode te esclarecer.
Não é essa a minha pergunta. Minha pergunta é muito clara. Eu fiz uma solicitação no CONCEP e aqui no CONSUNE perguntando aonde esse projeto seria aprovado. Eu não recebi essa resposta até o momento. Eu gostaria de saber aonde o projeto foi aprovado. Esta é a minha pergunta. Bom. A segunda questão em relação à ata, presidente, é na primeira continuação, agora eu vou ter que ir eu vou ter que achar aqui, peço desculpas. É na primeira continuação, acho que começa na página 8, a primeira continuação começa na página 8, então a questão aqui no começo, antes de entrar na ordem do dia, que está na página 378, eu fiz uma questão de ordem para a mesa em relação ao procedimento para a inclusão de matérias que não são necessariamente resoluções e etc., na pauta do Consune, para evitar as discussões longas durante os informes. Não há menção sobre essa questão de ordem, e na questão de ordem a presidência disse que estava estudando uma mudança e queria informar o Conselho. Não houve informação ao Conselho, o que prejudicou a solicitação da Roberta, que queria discutir um assunto agora nos informes, e foi orientado a ela que deveria estar no expediente. Creio que se houvesse a orientação de que existia a possibilidade dessa discussão, certamente ela poderia ter pedido a inclusão do item no expediente.
Pode também não.
Bom, vou terminar a fala, não, certamente.
Com relação à presença dessa fala sua na ata, tendo que a Secretaria-Geral vai verificar, com relação ao estudo de mudanças na estrutura da pauta dos conselhos, sim, isso está em estudo e isso não vamos implementar inicialmente, vamos no Consune, mas no Consepe, numa das próximas reuniões do Consepe será apresentado uma nova organização das pautas que vai ajudar a reinstituir a sessão de informes como aquilo que o nome diz, informes, e abrir um outro momento para aquilo que vários conselheiros precisam e solicitaram que houvesse, e hoje estão usando os informes para isso, que são discussões sobre assuntos do momento. Então, isso está em estudo, isso envolve eventualmente mudanças no regimento interno do Conselho, envolve eventualmente posicionamento do procurador jurídico. Então, isso vai ser apresentado nos dois conselhos, para que os dois conselhos possam seguir a mesma lógica. Seu terceiro assunto, professor Rony.
Terceiro e último. Na discussão, na página 9, que começa linha 380, mais ou menos, e prossegue, o final, que está lá na 392, está escrito assim: menciona-se a importância de melhorar os canais de comunicação, como audiências públicas, videoaulas, etc., sobre a proposta orçamentária. Não tem nenhuma menção em relação à manifestação das direções de centro de preocupação com o corte orçamentário dos cursos de graduação, que são especificamente administrados pelos centros, né, que houve, os três diretores de centro fizeram falas nesse sentido. E também falta aqui uma discussão que posterior, que foi feito um questionamento sobre a transparência na execução orçamentária e não no planejamento orçamentário. E se disse que essa questão seria discutida na Canoa e que a Canoa tomaria as providências. É mais para frente no texto, porque aqui é bem, bem longo, está bem curto. Aqui a discussão durou muito mais de uma hora, está resumido em poucas palavras, mas mais para frente teve uma discussão sobre a inclusão de um procedimento na Canoa para a discussão do orçamento mais transparente. A Canoa não foi chamada a discutir o assunto, o ano já está acabando, e não há menção sobre essa questão aqui na ata do Consune.
Só esclarecendo, conselheiros, eu gostaria só de, assim, entendo a importância, conselheiro Ronen, mas quando eu peço, por favor, quando um conselheiro sentir que aquela fala dele é primordial, que conste, eu gostaria que pedisse para constar. Eu gostaria que essa minha fala constasse em ata. Porque estamos adotando essas atas, os nossos conselhos têm durado cerca de 16 horas, é bastante tempo, e a requisição que foi, inclusive, aprovada por todos é de que houvesse atas menores, mais enxutas e tudo. fica um pouquinho complicado para a gente também fazer essa... Nós fazemos, a equipe é muito boa, ela faz um trabalho importantíssimo, eu participo desse trabalho já ao final, de, então passa por várias mãos, e somos o mais neutras possíveis nessa questão. Não falamos, ah, vamos tirar essa, vamos tirar aquela. Não fazemos isso. Procuramos fazer uma coisa coesa, um texto coeso com relação a cada assunto que entra no conselho. Mas eu solicito, por gentileza, a todos vocês que considerarem suas, como o professor está dizendo agora, nós vamos colocar esses pontos aqui na íntegra, conforme a sua solicitação, se é isso, estou confirmando isso, ok? E vamos colocar isso em ato e podemos submeter, como são várias modificações, podemos, autorizado pela mesa, se for o caso, voltar essa ata aqui para aprovação de vocês. Porque não é uma mudança pontual de ortografia nem nada, é conteúdo. Então, eu sugiro que a gente possa, na próxima reunião, colocar essa ata, fica suspensa, ela vai ser refeita nesses pontos e colocaremos ela para votação. Mas antecipo, peço, por favor, que quando sentirem a necessidade desses pontos sejam aparecidos na íntegra, solicitem, porque a gente está com essa, com esse trabalho sinóptico, dá bem mais trabalho do que fazer tudo, mas fica muito melhor do que aquelas atas enormes. Porém, às vezes pode acontecer esse episódio. Ok? Esse é o esclarecimento que eu gostaria de dar. Obrigada.
Conselheiro Márcio Fabiano.
Presidente, por favor. A questão da canoa, a discussão do orçamento não ia ser feita na canoa?
Quando temos a próxima reunião da canoa?
A canoa, ela é uma comissão, é assessora desse conselho, ligada aos assuntos orçamentários e administrativos, e ela é chamada a pedido de demandas. Então, quando há demandas, a gente tem um calendário prévio, que a gente divulga aos conselheiros do Consune, então qualquer um pode chamar com propostas, é como se fosse assim, um mini conselho, com relação a essas questões administrativas e orçamentárias. Então, se manda a demanda, passamos e chamamos a canoa. Quando não há demanda, não chamamos a canoa. Então, precisa, professor, também, se for o caso, de uma proposta, uma demanda, que possamos chamar a canoa. Senão, não é uma reunião que é feita independentemente.
Perdoe a minha insistência, mas se foi discutido na resolução do Consune, não está automaticamente pautado na canoa e não deveria ser pautado pelo presidente? Eu estou fazendo um questionamento à mesa.
Mas na próxima reunião da canoa, podemos discutir esse assunto. O professor Rony é membro da canoa, então ele pode, como membro da canoa, solicitar que a canoa se encontre. Por favor, faça essa solicitação. E também pode colocar assuntos para pautas da canoa. O professor Rony pode fazer isso, ele é membro dessa comissão.
Lamentável que tenha que ser o membro que tenha que fazer isso, porque... Eu entendi que seria a presidência, porque a questão orçamentária é relevante para a universidade inteira, mas tudo bem, será feito.
Muito bem. Conselheiro Márcio Fabiano.
A sugestão que eu aponto, ela é pontual na pauta e na linha 504. Meu nome aparece como ausente na reunião do dia 26 de julho, mas eu havia justificado a ausência porque eu estava em período de férias. Bom, só...
Mais alguém gostaria de se manifestar com relação a essa ata? Não? Então nós vamos fazer o seguinte. O professor Rony está solicitando a inserção de 3 trechos. A Secretaria-Geral já se comprometeu a verificar a gravação. Aquilo que constar na gravação será reproduzido na ata. Correto? Não houve, além da correção do professor Márcio Fabiano, que já foi registrada e que será feita, não houve manifestações com relação ao resto da ata. Então, para podermos avançar, eu vou colocar em votação a ata, a menos os 3 assuntos onde será inserido o trecho que está na gravação. Tá bem. Então, a Secretaria-Geral prefere votar em bloco?
Bom, eu acho que fica muito ruim nós votarmos uma ata faltando esses pontos, ok? Então, eu sugeriria, pela experiência que tenho com atas, ou votamos e há a confiança de que vamos colocar o que está na gravação, na íntegra, nesses pontos levantados pelo conselheiro, ou suspendemos a votação nessa sessão e votaremos na próxima sessão em dezembro.
Obrigado, Soraya. São 2 boas sugestões. A Secretaria-Geral sugere, então, votar, e dando voto de confiança que a Secretaria-Geral vai transcrever os trechos na gravação, ou deixar a votação para a próxima reunião deste Conselho, que será em dezembro. Conselheiro Arnaldo.
Questão de ordem. Não poderia ser um intermediário? A gente tirava, suspendia essa ata, ela é completada, dado que essa sessão vai ser continuada, essa ata seria reapresentada numa das continuações? Não seria um caminho intermediário?
Soraya?
Podemos até fazer isso. Vou depender da minha equipe, como que a gente, porque a gente tem vários trabalhos, ok? Podemos tentar fazer.
Essa sugestão intermediária do profissional me parece muito boa. A mesa acata. Se nenhum conselheiro se opuser, procederemos dessa forma. Conselheiro Mauro?
Como a próxima reunião está muito próxima, eu acho que seria importante mandar essa ata para outra reunião, né? Que está muito próximo, né?
Para a segunda continuação. Isso. Vamos entender assim, para a primeira continuação dessa reunião, certo, pois é, exatamente, para a primeira continuação depois dessa aqui, na qual a ata ficará pronta. A primeira, após perfeito. Ela ficar pronta.
Perfeito.
Não a primeira no sentido cronológico. Tá, a primeira, após ela ficar pronta.
Perfeito, senão fica muito pouco tempo para eles fazerem as correções. Obrigado.
Obrigado. Eu acho que esse é um bom momento também para agradecer à equipe da Secretaria-Geral. Essas reuniões abordam inúmeros assuntos muito complexos, às vezes há várias pessoas, mesmo, tanto que a mesa tenta evitar isso, pode haver pessoas falando ao mesmo tempo. Os assuntos se seguem, uma sequência muito rápida, são assuntos complexos. Mesmo sendo atas sinóticas, que é uma decisão que nós tomamos para desburocratizar, as atas, quantas páginas tem essa aqui? Está com... Isso. Bom. Está com 22 páginas mais anexos, e isso são atas sinóticas. Atas em que todas as falas são registradas, literalmente, como tivemos a solicitação, em alguns casos especiais, agora pelo conselheiro Rony, essas atas teriam centenas de páginas. Já tivemos atas na história do Consuni e do Consepe, em que todas as falas foram reportadas, praticamente transcritas, praticamente literalmente. Então, mas mesmo as atas sinóticas são extremamente complexas. Então, eu gostaria de aqui agradecer a dedicação e competência da equipe da Secretaria-Geral. Bem, bom. Muito bem. Passamos então para o segundo assunto da ordem do dia, que é a minuta de uma resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, CEPAD, não FBC, e da outras providências. O relator é o conselheiro Márcio Fabiano.
Podia projetar a relatoria, por favor. Sim, boa tarde a todos. Esse assunto ele foi apreciado na nossa última reunião, o Consune, né, dentro do expediente, e o relator foi o professor, o conselheiro Rony, né, que trouxe aqui essa discussão. Na verdade, essa demanda ela começou por um grupo de técnicos administrativos, do CCNH, né, e para preparar a relatoria, eu fui, né, marquei uma reunião com uma técnica, né, que é a Elza Ferrari. E ela me disse que, na verdade, a motivação veio de dúvidas, né, que eram muito recorrentes, né, aos técnicos, e sobre o que fazer com as provas. Os docentes diziam o que a gente faz com essas provas. Né? A gente guarda ou como eliminar esses documentos. Né? Existe uma resolução aqui na UFABC, que é a resolução CONCEP, número, acho que é o, deixa eu ver aqui, número 119, ainda da gestão do professor Waldman, e essa eu, como docente da UFBC, tenho seguido, né, essa normativa, que é, em geral, guardar esses documentos, né, guardar as provas pelo período de 5 anos. Né, e no parágrafo 3º do artigo 1º diz: o professor deve manter os devidos registros comprobatórios das avaliações realizadas pelo período ter 5 anos. Né? O registro pode ser a prova ou, né, algum outro documento. É, e daí, na verdade, esse grupo, né, começou a pesquisar a legislação para saber o que fazer, como se dá a eliminação, né, desses documentos. Né, um deles aí é a prova. E, na verdade, se deu, né, com a inexistência aqui na UFABC aí da CEPAD, né, que é essa Comissão Permanente de Avaliação e Documentos. Essa comissão, na verdade, a criação dela aparece num decreto, que é o decreto 4073 de 2002. Eu acho que eu vou ler aí, tem um pouco do histórico, né? O decreto 4073 de 2002, em seu artigo 18, estabelece que em cada órgão, entidade de administração pública federal, deve ser constituída uma comissão permanente de avaliação de documentos, que é a CEPAD, responsável pela orientação e realização do processo de análise, avaliação e seleção de documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para a guarda permanente e eliminação dos destituídos de valor, né, por meio dessa comunicação interna, número 82/2006 do CCNH. A proposta de minuta sobre a instituição da CEPAD foi encaminhada ao Consune pelo conselheiro Rony Mioto, diretor do CCNH, e discutida no expediente da continuação da segunda reunião ordinária em 16 de agosto de 2016. Tá certo? Então, eu fui também, né, conhecer a legislação, conversei com a Elza, também procurei a área demandada, né, conversei com o arquivista, né, o técnico Gabriel Oblaster dos Santos, isso. Conversei também para entender, né, nessa contrapartida, de conhecer a estrutura hoje da divisão de arquivo e protocolo, né, da EP. E daí, na verdade, né, pela conclusão, a CEPAD, ela é uma... Aí já tem algumas sugestões, acho que pode ir para a relatoria, por favor, né, que depois eu volto aí para as sugestões. Que, né, dada a obrigatoriedade de se cumprir a legislação federal, artigo 18 do decreto 4073, eu sou favorável à aprovação do documento, né, ou seja, a criação, a instituição de uma comissão permanente de avaliação de documentos aqui na UFABC, né, e também, na verdade, gostaria, né, de se levar em consideração a nossa infraestrutura, né. Hoje, conversando com o Gabriel me disse que existem aproximadamente 20 mil processos aqui na UFABC que já foram produzidos, aproximadamente 70% desses processos estão arquivados, e o encaminhamento que tem se dado a esses documentos na UFABC tem sido da guarda permanente, né? Só que mesmo a infraestrutura da universidade, ele diz que está no lugar que, na verdade, é um corredor em L, né? E é um espaço limitado, a gente sabe disso, né? Para se guardar isso. E a CEPAD, ela tem essa função, né, de avaliar esses documentos, né, e de poder dar pela eliminação ou pela guarda permanente. Em particular, né, estudando a legislação e olhando para a tabela de temporalidade, que também ela é normatizada pela portaria MEC 1224, né, de 18 de dezembro de 2013, e, na verdade, tem a resolução aqui da CONARC, número 40, são alguns documentos que aparecem aí, né, na relatoria, mas, por exemplo, em relação às provas, né, ou a eliminação de qualquer documento, a eliminação, né, de qualquer documento, ele não pode ser simplesmente, mesmo dado esse prazo aí de 5 anos, ou mesmo de 1 ano, como aparece na legislação, você simplesmente jogá-lo fora. Existe um formulário específico de eliminação de documentos que você, né, no caso, a universidade, ela precisa preencher, E isso ficar, na verdade, depois ser enviado, né, acho que é o Sistema Nacional de Arquivos, né? Mas existe aí, tem um formulário específico, né? Então, as provas, no caso das provas, por exemplo, depois se junta tudo isso, na verdade, né, depois de todo esse período de avaliação, depois se junta esses documentos, preenche o formulário, e daí sim se pode dar pela eliminação de um documento, né? Eu, como docente aqui na UFABC, desde 2008, na verdade, eu tenho seguido essa resolução aqui da universidade, né, essa CONCEP número 119, mas eu não tinha, né, a ciência, na verdade, nem dessa documentação para saber o que fazer com esses documentos, e acredito que a maior parte dos meus colegas também não tem seguido, né, esse procedimento. Então, até pela obrigatoriedade, eu sou favorável, né, à constituição da CEPAD, né, acredito que a UFABC tem todo o interesse em seguir a legislação federal, estar de acordo com a legislação federal, né, mas dada assim, existem aí, né, algumas dificuldades mesmo de infraestrutura e de como esse processo, né, do tempo que será necessário para se dar conta aí, né, para a CEPAD avaliar esses 20 mil processos, né, que já foram analisados aqui na UFABC, né, então acho que vai caber a CEPAD nessa saber como seguir isso, né, qual o tempo necessário, mas por enquanto, na verdade, a minha relatoria é favorável. Existe ali alguns pontos, né, porque a minuta ela já tinha sido também apreciada, ela tinha sido apresentada no expediente, né, já existia aí uma minuta de resolução e alguns conselheiros no expediente deram algumas sugestões. Eu recebi já da área demandante, né, as sugestões que foram acatadas aqui no Consune e também recebi, em contrapartida, né, da área demandada, algumas sugestões que aparecem. Então, qual o melhor encaminhamento a ler? Essas daí, ou já abri a discussão? Sei que todos receberam a minuta, inclusive pelo histórico existe a minuta que foi apreciada no expediente e já a minuta com as sugestões que foram dadas no expediente e uma terceira possibilidade aí nos documentos onde eu já coloco com a relatoria, né, aquilo que eu procurei colher das opiniões e da conversa com a área demandada e a área demandante, né, e coloco aí essa minuta. Talvez em ainda tenho 3 minutos. Talvez olhar para os pontos, coloque na ordem, por favor. No caso ali do anexo, na minuta de resolução, algo simples, né, que é a retirada da menção à resolução CONARC número 7, porque ela foi substituída pela 40. Então, isso foi acatado, né, tá já no documento. Aí também tem-se uma discussão, porque na proposta original da minuta, aparecia-se o termo, né, arquivo geral, e não existe isso na UFABC, mas isso, conversando mesmo com a Elza, ela disse que só foi uma sugestão, mas a própria, né, o próprio Consune pode dar nome a isso, mas o que existe aqui na UFABC é a divisão de arquivo e protocolo, e também é importante, né, mencionar essa fala do Gabriel, né, o Gabriel disse que hoje 95% do trabalho dessa divisão, ela está para o protocolo e não para o arquivo. Né? Então, como a CEPAD ela tem esse objetivo de cuidar, né, principalmente dos arquivos e como trabalhar com o Sistema Nacional de Arquivos, é uma sugestão dada por ele, inclusive, na conversa, de que pudesse separar, né, talvez lembrar essa divisão. Eles são, na verdade, 5 funcionários, né, na divisão, são 2 arquivistas e 3 assistentes, então é uma divisão pequena que está dentro da contabilidade, é isso, né, a CGFC, né? E portanto, um grupo aí pequeno para essa quantidade de trabalho. Então, certamente tem que se avaliar, né? Tem que se levar em consideração a infraestrutura. Quanto à alteração aí, né, que foi dada no inciso 1º do artigo, inciso 1 do artigo 1º, é porque no documento original só tinha referência às atividades, destinação dos documentos de arquivo, as atividades meio da administração pública, né? E daí se pediu para colocar também a outra resolução para as atividades. Na verdade, só tinha das atividades FIM, que aparecia também no documento, mas a área demandada pediu para que se colocasse nesse momento, aí já no inciso, né? Nesse inciso. Daí foi acatada também essa sugestão, ela já aparece na minuta, né? Com as duas portarias aí. Seguir, por favor. Depois, aí no item 4, suprimir o inciso 2 do artigo 1º, né, por extrapolar as atividades da CEPAD. Essa é uma discussão, na verdade, que não foi acatada pela área demandante, né, porque isso daí, na verdade, né, esse inciso, ele trata da como a CEPAD, né, tivesse como objetivo a elaboração, na verdade, a responsável pelo oferecimento de formação, né? Então, na verdade, quando você chega ao setor, por exemplo, ao CCNH ou mesmo ao CMCC, né, se existe a necessidade de eliminação ou guarda, né, então que tivesse em cada um dos setores alguém já que com essa formação, tivesse com esse treinamento. Então, na proposta inicial da minuta, isso cabia à CEPAD, mas daí o representante lá do DAEP diz que isso extrapola, né, na verdade, a CEPAD, porque ela não pode ter essa responsabilidade de oferecimento de oficinas ou de cursos de treinamento, né, isso poderia ser feito pela própria divisão de arquivo e protocolo. Né, e eu acato, na verdade, a sugestão, nesse caso, a sugestão da DAEP. Né. Aí também é só retirar desse inciso a subcepad, na verdade, esse é um termo técnico já também colocado em legislação, e aí, conversando com a Elza, né, ela diz que foi o nome que apareceu, mas, na verdade, aí é uma comissão assessora, né? Certamente a CEPAD, ela pode nomear e ela vai, em alguns momentos, necessitar de comissões assessoras para ajudar nesse julgamento de processos e no encaminhamento dos processos. E, então, na verdade, só a eliminação desse termo. Substituição do termo subCEPAD para comissões assessoras. Faltava 3 minutos, mas agora eu vi que o relógio está... Eu tinha 10 minutos, essa foi a minha orientação.
O relator não tem limite de 3 minutos.
3 horas, é. É que na orientação é... Está ótimo. Está ótimo. Então, aí no item 6, né, acrescentar a informação, né, emitir relatórios, aprovações e publicações... das eliminações documentais, né? Aí é uma substituição que é emitir relatórios, aprovações e publicações das eliminações documentais, especificamente em editais de ciência de eliminação. Esse também é um termo técnico, né? Para quem trabalha aí com o Sistema Nacional de Arquivos e essa eliminação de arquivos. Então, esse anexo, como eu disse, né, que deveria estar sendo seguido, né, para a eliminação de cada documento aqui na UFABC, é chamado... o termo, na verdade, o termo de ciência de eliminação, e daí tem um edital específico que é publicado no Diário Oficial, dizendo, olha, a UFABC eliminou tais documentos que estão listados, né? Tudo isso aparece no Diário Oficial. Aí no parágrafo único do artigo 1º, também a CEPAD deve avaliar os documentos institucionais obedecendo os prazos estabelecidos da tabela básica de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativa às atividades meio da administração pública. Né? Então, aí a substituição é porque aparecia aí atividades meio e aí também aparece atividades fins. Né? Aparece, pode continuar, por favor? Né? Ali, aprovadas pelo Arquivo Nacional, então aí coloca-se, né, deve avaliar os documentos, obedecendo os prazos, daí a tabela de temporalidade, ela é de documentos de arquivo relatividade às atividades meio da administração pública e na tabela, também de destinação de documentos de arquivo relativo a atividades fim das instituições federais de ensino superior aprovadas pelo Arquivo Nacional. Essa resolução do MEC, como aparecia na primeira minuta, o MEC, na verdade, ele rege a normativa, né? Ele faz a normativa para essas atividades ligadas às instituições federais, né? Às universidades. Mas daí também, né, se precisava olhar para as outras portarias, como a da CONARQ, né, do Conselho Nacional de Arquivos, né, que também deveria aparecer, porque rege aí os arquivos, né, com as atividades meio das instituições federais. Depois, aí também teve essa discussão, né, no expediente de como seria composta a CEPAD, né, quem seria o presidente, como seria essa comissão. Conversando aí, né, a sugestão que saiu aqui do expediente é que se colocasse nessa possibilidade de vice-reitor também o pró-reitor de administração, a área demandante acatou essa sugestão, né? Então aparece aí vice-reitor ou pró-reitor de administração, e a área demandada, né, diz que é necessário ter um secretário executivo, porque é preciso redigir as atas, né? E para isso há necessidade nessa composição de ter um secretário executivo. Quanto à presidência da CEPAD, né, no documento original é o vice-reitor, o professor Dácio, né, o conselheiro Dácio aqui na reunião, ele se manifestou nessa direção, né, então aí agora leia-se o vice-reitor ou pró-reitor de administração exercerá o mandato de presidente da CEPAD, que é a autoridade máxima dentro desta comissão, né, eu acato essa sugestão, o Gabriel, né, o arquivista, ele acha que tem que ser o arquivista ou o presidente, por entender do assunto. Eu acho que isso tem que ser discutido aqui pelo Conselho Universitário, de quem assumiria essa presidência, mas na minha relatoria eu acato aquilo que veio da área demandante. Depois, aí, a inclusão do parágrafo 3º, possibilitando a participação de membros da comunidade da UFBC para auxiliar os processos da CEPAD, né? Então, nesse parágrafo, né, que se fica claro que, caso necessário, a CEPAD ela pode, né, convidar outros membros, outras comissões, para ajudá-la, né, para assessorá-la nesse processo de eliminação de guarda permanente, julgamento, né, para onde vão esses documentos. Então, fim da minha relatoria. Agora volta a palavra a mesa.
Obrigado, conselheiro Marciano. Desculpa, Márcio Fabiano. Eu estou com tanta pressa para não perder meu avô que eu encurto o seu nome. Conselheiro Márcio Fabiano. Inicialmente a palavra vai para a área demandante original. Eu já aviso que em seguida eu pedirei uma manifestação do pró-reitor de administração como chefe da área diretamente envolvida. Professor Rony Milton?
Só agradecer ao Márcio pelas contribuições. Muito obrigado.
Conselheiro Júlio.
Boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar, eu acho que é oportuna a discussão da criação da CEPAD, tá? Eu consultei a área de arquivo e protocolo, que está ligada à Reitoria de Administração, e eles fizeram uma análise minuciosa da minuta, fizeram até algumas sugestões, tá? Depois, se o conselho quisesse se estender, tá? Eu posso passar, mas eu já passei para a Secretaria-Geral, tá? Tem essa versão eletrônica, tá? Para a gente poder debater quando for aberta para discussão. Mas, em linhas gerais, parabenizo, tá, a iniciativa, e a área aprova a criação da CEPAD, considerando as sugestões da área técnica que vai ser diretamente afetada, que é formada, como o professor relatou aqui, por poucos servidores, tá? São apenas 5. Né? Então, eles olharam com bastante detalhe como isso se daria no dia a dia, e acho que fizeram sugestões muito assertivas aqui, que a gente vai colocar em debate nesse conselho, nesse pleno, para deliberar acatando ou não. Tá?
Obrigado, conselheiro Júlio. Sendo que essa proposta que está sendo apresentada, ela não foi enviada aos conselheiros, correto?
Não, até porque isso foi um trabalho que foi encerrado hoje pela área, né? E nós, quando eu falo nós, tá? É porque eu consultei a área para pedir autorização para ver se eles aceitavam que eu mostrasse esse documento aqui e falasse em nome da área, tá? Eles não puderam participar, tá? Então, estou falando em nome da área de arquivo e protocolo. Eles concordam com a criação, mas não queriam surpreender nem o relator, nem os conselheiros, não queriam criar confusão com os documentos do relator aqui, que foi uma boa relatoria. Então, nós fizemos uma versão aqui eletrônica, que eu acho que entreguei para a sua suplente, viu, Márcio? Tá? Para a Regina, não sei se já está nas suas mãos. Deixei também uma em mãos da Secretaria-Geral e o original aqui também para ser projetado, tá? Justamente para as discussões. Assim que for aberto para discussão, eu posso passar ponto a ponto. O que está em azul seriam as propostas de inclusão, tá? O que está riscado, exclusão, e o que está em vermelho, sempre as justificativas da área para tal, inclusão ou exclusão, para esse pleno debater.
Obrigado, conselheiro Júlio. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que acho de importância fundamental que os servidores técnico-administrativos que trabalham nessa área sejam ouvidos como foram nessa proposta que está sendo apresentada, porque é uma área de atuação extremamente técnica e que segue uma legislação muito específica, das quais pessoas que não trabalham diariamente nesse setor dificilmente têm conhecimento. Então, é de importância fundamental que a proposta realmente seja feita com base nas recomendações dos nossos arquivistas. Porém, eu entendo que a proposta, nós tivemos uma proposta original, temos um relato que sugere modificações substanciais e nós temos uma terceira proposta aqui da área diretamente envolvida, com mais modificações substanciais, e essa última não foi enviada aos conselheiros em tempo para que os conselheiros possam se debruçar. Então, eu entendo que a discussão, nesse momento, ela está prejudicada, porque a proposta original e o relato foram disponibilizados e a proposta oriunda da área não foi apresentada. Então, eu consulto ao professor Júlio e ao professor Márcio Fabiano e ao professor Rony, se nessas circunstâncias a mesa entende que é melhor dar tempo aos conselheiros para que eles leiam essas propostas e não damos continuidade à discussão desse assunto nesse momento. Professor Júlio?
Como o pleno decidir aqui, eu estou à disposição para poder passar por item a item hoje ou a qualquer tempo.
Conselheiro Márcio?
Posso sugerir?
Conselheiro Rony?
A gente podia adotar o mesmo procedimento que o professor Arnaldo adotou anteriormente, sem prejuízo, deixar para uma continuação, daqui, sem ser, não sei se a próxima, quando a mesa julgar mais conveniente. E aí, se por acaso o conselho não se sentir plenamente satisfeito com o tempo que teve para analisar a documentação, a gente deixa para outra, senão a gente faz uma continuação.
Esse é o encaminhamento que a mesa prefere, para dar condições para os conselheiros a conhecer essas propostas. Nós temos já uma curta lista de inscritos, então essa lista será anotada e respeitada quando voltarmos a discutir esse assunto. Nós também temos uma questão de ordem do conselheiro Daniel Panzarelli.
Obrigado. Na verdade, o próximo assunto interessa muito a PROEC, que diz respeito à questão de tecnologias educacionais, e boa parte das nossas ações usam as tecnologias, e eu estou um pouco receoso com como vai se dar essa discussão, porque a gente tinha ficado às 16 horas de verificar se continuaríamos ou não a reunião. Então, eu queria ter clareza sobre esse encaminhamento, talvez propor que a gente decida sobre a continuidade ou não da reunião, até para uma questão de organização nossa. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Daniel. De fato, conselheiro Eduardo.
Eu gostaria de sugerir, então, simplesmente que o relator até já tentasse harmonizar algumas das sugestões da área para a próxima reunião.
Sim, sim. Isso, referente ao assunto da CEPAD, sim. Eu recomendo ao professor Márcio e ao professor Júlio que conversem para ver se é possível apresentar uma única proposta conjunta, o que facilitará muito as nossas deliberações. Agora, se isso não for possível, votaremos devidamente uma contra a outra. Como anunciei no início, eu terei que me ausentar da mesa às 16 horas, agora já são 16:10. Eu espero que as condições de trânsito sejam aceitáveis. E nesse momento, como acordado no início da reunião, eu consulto os conselheiros sobre a continuação dessa reunião hoje ou no próximo dia 11, que é a próxima terça-feira. As opções são continuar nesse momento, como assunto, o próximo assunto em pauta, ou continuar daqui a uma semana, após os vídeos. Conselheiro Moretti.
Sinto honrado da possibilidade de estar na mesa junto com o professor João, mas eu queria, no sentido do que o Rony comentou, da sessão continuar, eu confesso que fui pego de surpresa. Eu, particularmente, não cheguei a estudar a documentação dos próximos pontos com nível de detalhe para presidir essa mesa. Não sei como o professor João se sente, mas eu, particularmente, preferiria que a gente deixasse para a próxima semana. Presidir uma reunião dessa, você tem que estar com um nível de conhecimento desses tópicos maior do que eu acho que eu tenho, né? Não sei se o professor João como se sente. Apesar de saber ser pertinente o comentário do Rony, se eu soubesse disso, eu teria reservado um tempo muito maior para poder me dedicar a isso. Né? Eu acho prudente que a gente faça essa condução.
Eu consulto o professor João.
Também preferiria deixar essa reunião para outra oportunidade,
principalmente que eu tenho uma outra atividade com, já previamente organizada, mas eu concordo com o comentário do professor Ricardo. Uma discussão importante, é melhor nós estarmos preparados aí para a discussão.
Conselheiro Rony?
Respeitosamente, eu discordo dos colegas. E se o pleno entender adequado, como eu sou o próximo da lista, eu me comprometo a dirigir os trabalhos porque estudei toda a documentação. Como eu esperaria que acontecesse com todos os membros do Consulado. Me perdoe aí, Moretti, me perdoe, mas é verdade. A gente tem que vir para cá e estudar a documentação para saber o que a gente está votando.
Obrigado, conselheiro Rony, por se colocar à disposição para conduzir a mesa.
Eu gostaria de apoiar a palavra do professor Rony Mioto. Eu também acho que deva continuar, sim, a sessão, tá? Porque, por mais que o presidente e o vice não possam estar presentes, mas tem os outros membros que, na sequência, possam substituir a composição da mesa. Então, eu apoio a iniciativa do professor Rony Mioto.
Então, a proposta do conselheiro Rony foi secundada pelo conselheiro Rony. Então, nós temos duas propostas, a proposta do conselheiro Ricardo Moretti, secundada pelo professor João, e a proposta do conselheiro Rony, secundada pelo conselheiro Rony. Eu vou votar uma contra a outra. Os favoráveis à continuação hoje se manifestem. Continuação hoje. Os favoráveis ao suspender a reunião hoje e continuar na próxima terça-feira, por favor, se manifestem. O Wesley também. Tá. Abstenções? Muito bem. Então, suspendemos a sessão de hoje e nos encontraremos de novo no dia 11 para ouvir as palavras dos nossos ex-reitores e, em seguida, dar continuidade à pauta de hoje. Obrigado a todos. Boa tarde.